também acompanha pra você. Aliás, falamos muito do Christian. Christian estreou hoje lá na Rússia, no Krasnodar, e fez gol. Na sua estreia, primeiro jogo do Christian, e ele fez gol hoje vestindo a camisa do Krasnodar. O Christian, que deixou recentemente o Cruzeiro, já estreou fazendo gols. Em apenas 30 dias, a Prefeitura de BH entregou 3 novos centros de saúde: Jardim Felicidade, Parque Centenário e Minas Caixa. Mais de 39 mil pessoas beneficiadas em BH. Trabalho não para. Ô Fabrício Guerreiro, nesse momento, o torcedor do Cruzeiro tá de olho, né, nessa sequência do que vem pela frente. Claro que você tem a volta do Matheus Pereira, claro que você tem a volta do Gerson, e você muda muito a qualidade do time com esses dois jogadores. Fica a preocupação, porque ficou claro a dificuldade quanto ao tamanho do elenco para substituir peças tão importantes, né, Fabrício?
Não, e pior que muda o estilo de jogo, né? A ideia de jogo vira outra. Aquele jogo de posse de bola, que você começa a propor, mas tem uma qualidade técnica, você troca mais passe, você tem o jogo associativo, né? Que vai, vem o jogador, você tem um jogo de o Matheus Pereira acha um passe no espaço pro Caio Jorge, uma tabela, o Gerson vem buscar, às vezes pisa na área. Vira um jogo de transição. Né, um jogo que é diferente. Você o Bruno Henrique, o Bruno Rodrigues não tem essa qualidade, essa até tem o jogador característica mais de beirada, explosão, ataque. O Marquinhos a mesma coisa, aliás, Marquinhos bem abaixo, né? O Wanderson também, o Sinisterra tava. O Cruzeiro tava bem até então. O Cruzeiro tava até me surpreendendo. A formação de ataque, eu tava me surpreendendo porque assim, eles estavam se movimentando muito bem, não tava aquele jogo engessado, sabe, dos beirados ali e tal, do Bruno Henrique posicionado. Às vezes o Bruno Henrique vinha, ficava junto com o Caio Jorge, fazia dois noves, aí o Sinisterra fechava no meio junto com o Marquinho, o próprio Fagner também. Só que a partir do momento que o Cruzeiro perdeu, né, aquelas oportunidades que deveria ter feito aquele gol com o Romero, cabeçada, tudo bem que não é muita característica dele, principalmente o Caio Jorge, até o Marquinhos que roubou aquela bola e conseguiu dar aquele bom passe pro Caio Jorge. O Caio Jorge perdeu aquele gol, e aí um jogo de Campeonato Brasileiro contra time grande, de outro time grande, um time que vem bem no campeonato, que tem qualidade, a verdade é essa. O Botafogo não tá aquele time, é toda a crise que tá envolvida aí e tal, mas é um time de qualidade, tem bons jogadores, eles conseguiram manter bem a posse de bola, não fizeram muito mal pro Otávio, a verdade é essa. Chegou, o Otávio fez duas defesas ali e deram um mole na bola parada, né? Bola parada, amigo, até contra o time de Série C, se cochilar, marcar a bola, uma bola viajada daquela, não pode. Um zagueiro cabeceado, da onde cabeceou, longe, a bola viajada, alguém tem que atacar ali a bola. Comeram, olharam pra lua ali, ficaram no mundo da lua, o Rojas e o, agora me fugiu o outro. Quem que foi ali que você falou?
O Bruno Rodrigues.
Bruno Rodrigues, os dois. O cara veio, gol. E que muda muito essa qualidade, né? Quanto o ideal hoje seria sair o Matheus Pereira, entra o Gerson ali, consegue manter o meu mesmo padrão de qualidade, mas quando sai esses dois aí, muda muito, perde muito. Agora eu tô preocupado com as próximas. Agora vai voltar MP, que faz diferença pra caramba, vai voltar o Gerson, agora a preocupação é esperada. Arroi vai voltar a jogar? Wanderson?
Não... Fabrício!
Oi.
Vamos ouvir o técnico Arthur Jorge nesse pós-jogo da Itatiaia 7 Cabete. Vamos
ouvir. Um resultado que não estava nos planos. Queria que você fizesse análise, né, desse jogo Cruzeiro Botafogo aqui no Mineirão.
Boa noite a todos. A análise para mim é muito simples, é poder dizer que nós, enquanto resultado, temos todos que estar desiludidos, todos aqueles que somos Cruzeiros estamos desiludidos. Este foi um jogo em que não soubemos ganhar. E não soubemos ganhar porque não aproveitámos aquilo que criámos, voltámos a falhar muitos golos para aquilo que produzimos, e sofremos mais um golo de bola parada, ou seja, mesmo concedendo poucas oportunidades ao adversário, um lance de bola parada mais uma vez penaliza-nos e acaba por dar vantagem ao adversário, e depois tudo acaba por ser o lance que é determinante para o jogo, por aquilo que, sendo o resultado depois desfavorável para nós.
Arthur, Adroaldo, Rádio Fã FM, você hoje teve duas ausências muito importantes, né? O
Matheus Pereira e também o Gerson, né? E para sequência, perde aí o Sinisterra possivelmente, teve o Fagner expulso. E você disse que o Cruzeiro não vai priorizar competição alguma. Agora eu queria saber de você, inclusive quando você chegou, eu te perguntei se com esse grupo, se com esse elenco do Cruzeiro, o Cruzeiro poderia ir longe nessa temporada nas competições que disputa. Se você acha que isso pode ser feito com esse mesmo elenco, ou se você considera que o Cruzeiro ainda necessita de reforços, né, com essas infelicidades de lesões, enfim, e se tem essa disparidade, né, porque parece que o Cruzeiro tem um time, um bom time, uns 11, 12 ali, mas quando precisa utilizar alguns jogadores, né, com todo respeito, a diferença técnica do titular para o reserva é muito grande.
Vou tentar responder-lhe a partes da, acho que a sua pergunta tem muitas perguntas. Dizer-lhe que o poder ir longe é aquilo que é realidade de expectativas. E não sei qual é a vossa expectativa, eu tenho a minha realidade e tenho também a minha expectativa, que é mais próxima se calhar uma da outra. A verdade é que nós tivemos hoje jogadores ausentes e importantes na equipa. Deu dois exemplos, eu acrescento o PEC também, que estava fora. O próprio jogo, o contexto, levou-nos para uma situação de termos duas substituições por lesão, ou seja, tivemos o Sinisterra e tivemos também o Fabrício, que pediu para sair. E isto não servirá nunca de desculpa. Não sou esse tipo de treinador ou de pessoa, mas é uma realidade, é um facto. E depois, naturalmente, que ficámos menos competitivos, porque acabámos por ter menos opções, menos soluções. E acabámos por também descer um pouco daquilo que é o nosso nível de desempenho. Hoje, não creio só que tenha sido isso, porque o desempenho, não tendo sido brilhante ou excelente, volto a dizer, criamos muitas oportunidades para fazer golo, tivemos defensivamente, na maior parte do jogo bem, o jogo depois na parte final partiu. Se quisermos, eu vou-lhe dizer que tivemos 5, 10 minutos a seguir à saída do Sinisterra em que oscilamos emocionalmente e também em termos de organização. Na segunda metade entramos muito bem no jogo, voltámos a criar oportunidades, voltámos a falhar golos na cara do goleiro, dentro da área adversária. É de facto uma realidade que temos tido nos últimos tempos. E com um volume também ele de muita chegada à baliza contrária. Mas o futebol é mesmo isto, não se marca e sofrendo vamos ter o resultado que não queremos. O resultado que não queremos é exatamente este, aquele que tivemos hoje, uma derrota que nos custa muito, porque não tendo nunca a desculpa do que quer que seja, hoje eu diria mais que nós não soubemos ganhar o jogo.
Sou Jorge Pansieri, da Itatiaia. Você lembrou do PEC, né, que foi uma ausência. E aí tem essa questão do Sinisterra que vai ser avaliado, enfim. Como é a abordagem interna em relação até busca de mais qualidade para esse grupo, para buscar mais algum jogador dessa posição? Como que é essa conversa de vocês para dar essa qualidade ainda mais ao elenco do Cruzeiro? Obrigado.
Olha, é aquilo que eu há pouco respondi. Nós, se de facto queremos aumentar as nossas expectativas, temos que, na realidade, reforçar, porque perdemos jogadores importantes, e o caso do PEC é um jogador que nós contratamos e não tivemos mais do que 70 minutos de utilização dele, e precisamos de olhar para dentro, porque o Sinisterra vamos avaliar qual é que é o grau de ou melhor, o grau de gravidade, e se de facto nós quisermos e podermos ter mais equilíbrio de qualidade e também maior expectativa naquilo que possa ser as competições que estamos, nesta altura estamos curtos. A verdade é que este é um facto.
Mister, boa noite. Arthur Mesquita, Rádio 98. Eu queria saber de você a avaliação do Zé Lucas. Cruzeiro correu, conseguiu trazer o jogador a tempo dele ir para o jogo. Treinou ontem, por que ele foi para o jogo já hoje, mas não foi utilizado?
Porque o Zé Lucas chegou a 24 horas do jogo. O trabalho, que não é meu, é da diretoria, foi excelente para conseguir escrever o jogador a tempo de poder ser mais uma solução, e foi a jogo, ou nesta altura foi relacionado
para poder ser uma opção que durante os 90 minutos, e eu como técnico entendi que não era opção para nada, tendo em conta aquilo que estava a ser a realidade do nosso jogo.
Ô Arthur, quando você fala sobre a ineficiência nas oportunidades criadas, você fez algumas opções por jogadores que vêm tendo rendimentos bem abaixo aqui no Cruzeiro, números desde antes de você chegar, não conseguindo entregar aquilo que se espera. Por que não tentar com jogadores diferentes? Você tinha opções ofensivas jovens ainda no banco, mas fez as mesmas opções que tem entregado esse pouco aí que o Cruzeiro precisa.
Nós fomos a jogo com aquilo que temos, aquilo que é a realidade do elenco que temos nesta altura. E não gosto de classificar sobre os jogadores titulares ou suplentes, são os jogadores do Cruzeiro que nós tivemos e que levamos a jogo hoje. As opções são da minha responsabilidade, obviamente. Procuramos e tentamos com que tivéssemos mais sucesso do que aquele que tivemos. E quando me pergunto objetivamente sobre aquilo que são as opções dos jogadores mais jovens, numa situação de um jogo destes, não parece a mim ser a melhor opção de colocar um jovem jogador numa situação de que pode ser arriscado, dependendo da forma como ele entrar em campo. E acho que nós não temos essa necessidade nesta altura de estar a abortar aquilo que é a potenciação desses jovens jogadores. Jogadores que eu acredito pessoalmente, entendi que hoje, dentro daquilo que foram as opções tomadas, e as opções tomadas, não sei se me está a falar do 11 inicial ou mesmo dos jogadores que entraram na segunda metade, neste caso até na primeira, porque tivemos uma lesão lá na primeira, mas são opções válidas para mim, mas que a seu tempo, como sempre disse, no seu tempo e no tempo certo, vão ter a sua oportunidade. Hoje não pareceu que fosse a oportunidade, tendo em conta aquilo que era um resultado adverso, e entregar essa responsabilidade a jovens jogadores, e jovens jogadores, estou a falar de jogadores abaixo de 19 anos, e quando nós falamos de base, estamos a esquecer que o Jonathan é da base, o Otávio é da base, o Cauã é da base, os jogadores que jogaram da base e que têm jogado, outros estão à espera da oportunidade e daquilo que é o seu período de maturação e de prontidão para poderem dar o contributo à equipa.
Arthur, Rafa Nobre, Jornal Tempo. Você falou de expectativa e realidade agora há pouco. Aqui mesmo no Mineirão, há algumas rodadas atrás, a gente falou de otimismo, e eu lembro que eu te perguntei sobre...
Mas eu não perdi o otimismo. Não faço confusão. Mas antes da sua pergunta, eu digo já, eu não perdi o otimismo.
Sim.
Eu estou chateado hoje, claro que estou. Óbvio que estou, mas não perdi o otimismo. E eu não tenho memória curta, não vou agora criticar uma equipa que está ao nono jogo, volta a perder, e temos de ter alguma moderação nisso, e eu estou-lhe a dizer que não estou, hoje estou chateado. Agora, não quer dizer que tenha perdido o otimismo, por continuar a acreditar e vamos ser competitivos nas três competições que temos pela frente.
Sim, é exatamente sobre isso. Seguindo nessa linha do otimismo, eu lembro que te perguntei sobre enxergar o copo meio cheio e meio vazio. Sim. E você disse que sempre enxerga o copo meio cheio.
Exatamente.
Corroborando exatamente isso que você está dizendo. Mas diante de tudo que a gente já trouxe aqui, principalmente do aspecto físico, que o Cruzeiro perde dois titulares, analisando ainda expectativa e realidade, tem o Arthur Jorge com uma expectativa um pouco mais baixa para essa projeção de resto de temporada ou não?
Depende um bocadinho daquilo que me possam ter e me apresentar para a minha realidade. Obviamente que eu quero sempre o melhor para o clube. Quero, e foi esse o esforço que fizemos na altura para podermos reforçar a equipa, e reforçamos num primeiro momento com o PEC, depois com o Gabriel, que foi aquele que veio no fundo tapar uma saída do Caíque, agora chegou o Zé Lucas. Portanto, tudo isto é importante para nós podermos ter, dentro das nossas possibilidades, volto a dizer, já o disse aqui também convosco, dentro das nossas possibilidades, acrescentar valor à equipa. Portanto, eu continuo a estar otimista e estou pronto para desafios. Hoje, óbvio que o resultado me pesa mais, mas amanhã é um outro dia, e amanhã cá estaremos para poder voltar a trabalhar e continuar aquilo que é o nosso trabalho, e depois esperar também que possamos avaliar aquilo que é nesta altura, porque diria-lhe que não precisamos mais de ninguém, mas perdemos o Sinisterra, se calhar precisamos, depende um bocadinho do que é que nós vamos conseguir fazer, e nesta altura não é fácil, Não é fácil por aquilo que é a necessidade de algum investimento, a necessidade de encontrar jogadores disponíveis para poder vir. Portanto, isto é tudo uma janela de oportunidade que nós temos que avaliar e perceber até onde podemos ir e de que forma é que nós conseguimos. Portanto, isto não há de ser um maior mal, não há de ser um problema que nós vamos criar aqui dentro, mas sabemos que temos necessidade nesta altura, face àquilo que têm sido as baixas, de poder encontrar alguma solução e alguma alternativa. E vamos trabalhar nesse sentido, temos gente capaz para poder fazer isso e é isso que vamos fazer.
Olá, Arthur aqui, boa noite, tudo bom? Eu vou voltar um pouquinho na sua resposta à pergunta do Samuel, até para entender as suas duas últimas substituições, porque eu até reparei que você ficou um tempo conversando com seus auxiliares, acredito que entendendo um pouco o contexto do jogo, para fazer as duas últimas alterações que foram modificações nas laterais. Isso fala um pouco, porque você entendia que as modificações deveriam ser por ali para mudar o panorama do jogo do Cruzeiro, buscar um empate, ou porque as opções de criação ofensivas eram de jogadores com pouca experiência, jogadores que não têm tanta rodagem no profissional?
Não, nada disso, nada disso. Tinha só a primeira parte, está certa. Nós procuramos mudar os corredores laterais, porque nós somos uma equipa que utiliza muito e exige muito dos jogadores que corre lateral. A partir do momento que perdemos duas paragens para duas substituições por lesão, ficamos condicionados depois naquilo que possam ser as apostas. E, portanto, aproveitámos para meter o Arroio no momento da saída do Fabrício também. E chegámos ao momento do jogo em que temos uma paragem. E nessa uma única paragem, com duas substituições para fazer, nós olhamos e percebemos que, por exemplo, poderíamos ter mexido no meio onde o Mateuzinho, o Romero, estavam a ficar mais desgastados, mas ainda assim mais capazes do que sentimos o Fagner e o Gabriel. E nesse sentido, tentámos, para podermos dar continuidade e em busca do resultado, dar mais profundidade com o William e o Kauá, que são os jogadores que têm trabalhado como alternativa aos dois jogadores que foram substituídos. E, portanto, com uma paragem só, não tem a ver com nós poder, porque isto não, nós fizemos essa substituição aos 30 minutos da segunda metade. Portanto, com 15, mais os acréscimos, 20 minutos para o fim. Parecia-me importante também não ficar completamente exposto numa altura em que a equipa contrária estava a meter jogadores rápidos para jogar apenas e só em transição. Não me parecia oportuno, naquela altura, estarmos a ficar com menos gente cá atrás, sofrer um segundo golo e acabar o jogo mais cedo que aquilo que fosse nós lutarmos até o último minuto. Creio que assim acabámos por lutar até o último minuto, projetando um pouco mais o William pela direita e o Colm pela esquerda, para podermos dessa forma ter largura e gente na profundidade nos corredores laterais para fazer chegar a bola à área, onde apareceu muitas vezes o Bruno, onde aparecia o Caio sempre, e onde depois queríamos também que o Arroio e o Wanderson pudessem aparecer, ou seja, podermos ter esses seis homens que aparecessem em zonas de finalização. Portanto, a ideia foi apenas e só essa, sempre em cima daquilo que é acrescentar e não por dúvida daquilo que não fazemos.
Muito bem, obrigado. Técnico Arthur Jorge no pós-jogo da Itatiaia para a 7 Cabet. Mas ó, torcida do Cruzeiro, a partir de agora você continua a acompanhar esse pós-jogo no YouTube com análises do Ale Oliveira, com muito mais do Fabrício Guerreiro e o timaço da Itatiaia no YouTube. Pra você, torcedor do Atlético, nós vamos falar do Galo, hein? Porque hoje tem o Galo e tem também o América. Tem bola rolando no Campeonato Brasileiro da Série B. Hugo Sérgio, narrador que é nosso, começou no Independência o jogo do Coelhão, Hugo.
Exatamente, um abraço, Thiago Reis, 14 no primeiro tempo no Indepa, América 0, Goiás 0, o América com Gustavo, Alex Silva, Lucas Souza, Manuel, Dalbert, Felipe Amaral, Iago, Elizari, Guilherme Parede, Paulo Vitor e Gabriel Barros, domínio do Goiás. Eu confirmo, 15 jogados do primeiro tempo no Indepa, 0 América, 0 Goiás, Thiago.
O jogo do América, também nos nossos canais de YouTube, transmitidos na íntegra para você todos os minutos do Coelhão no Independência. O sinal eletrônico vai marcar 6:45 e a partir de agora, tudo de Palmeiras e Atlético, é o Galo, é o galão da massa no Campeonato Brasileiro. empate no meio de semana, é hora de buscar a vitória, é hora de pontuar de novo no Brasileiro. O Atlético vai enfrentar às 19h30 o Palmeiras. Jogo duro, claro que sim, mas eu boto fé, eu sou muito mais o Galo então, Galo, contra o Palmeiras em São Paulo. Então, Galão da Massa, pra cima deles, Galo! Itatiaia para Palmeiras e Atlético, num oferecimento de KTO, proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 93/2024, Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade.
Nós somos o Atlético Mineiro, jogamos como na raça e amor.
Você do YouTube, as imagens do estorno da Arena Palmeiras em São Paulo, torcidas organizadas de Atlético e Palmeiras reunidas, tá todo mundo junto, o clima é bom, mas quando a bola rolar, eu sou muito mais o Galo. Já já o Cláudio Rezende para escalar o Atlético. Antes, apenas informar que já tem bola rolando na Série A do Brasil: Grêmio, Fluminense, Bragantino e Curitiba, Flamengo e São Paulo. 18 minutos, primeiro tempo, tá tudo 0-0. Diário Arena Palmeiras em São Paulo, é o Galão da Massa pra surpreender, pra vencer o Palmeiras. Ô Palmeiras, ah, mas é o líder do campeonato. Ô Palmeiras, ah, mas é um elenco milionário. Quero nem saber, Palmeira, quero nem saber, eu sou muito mais o Galão da Massa. O Galo tá escalado, técnico Barba Domingues mexe no time. Quais são os escolhidos do Galo para começar o jogo? Quem são os titulares do Galão da Massa para fechar o domingão à noite? Fala aí, Rezendão, um abraço, cantando alto com o Galo. Chega mais, Cláudio.
Vamos lá, Thiago Reis, boa noite a você, boa noite a toda a massa atleticana, se ligando na Itatiaia aqui em São Paulo. É o Galão da Massa, com novidade, promovida pelo técnico Barba Domingues, substituto do Coelho, vai ser o Preciado, hein? Tá de volta na Copa do Mundo e o Barba viu a Copa. Ele jogou algumas vezes, assim, como um ala, bem espetado pelo lado direito, lá com a seleção do Equador. Então, vem o Preciado pro jogo na vaga do Coelho, que está fora com edema muscular. A escalação do Galo aqui na Arena Palmeiras.
Aqui, Galo!
É o goleiro, capitão do Galo, paredão da massa. Everson tem a camisa 22. Lateral pela direita é o Natanael. Natanael joga também. Natanael tem o número 2. Lianco é o zagueiro, tá jogando pelo lado esquerdo. Lianco vem com a 13. Juan é o colega dele, o companheiro do Juan. O Juan tem a número 4 junto com o Lianco. Juan tem a 4 e fechando o sistema de defesa, Renan Lodi. Renan Lodi tem a meia dúzia. Atenção para o meio campo do Galo, hein? Tomás Pérez tem a número 25. Pérez vem com a 25. Maicon, acostumado a enfrentar o Palmeiras, era jogador do Corinthians. Maicon tem a número 8. E o Victor Hugo, da número 30.
o trio mais ofensivo do Galo. Tem o Preciado, é a novidade do Barba para o jogo. Preciado tem a 23. Bernard, olha o Bernard aí, hein? Número 11 e Cassierra. Hoje é para guardar, hein, Cassierra? Hoje é para guardar. O camisa 9, o centroavante do Galo. É o time escalado, definido pelo técnico Barba Domingues. Escalação em nome de KTO, proibido para menores de 18 anos. Portaria SPANF 293 de 2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. É o Galão da Massa, Thiago Reis.
Boa, Cláudio. Bora, Galo. Bora, Galo. Olha aí na tela da Itatiaia, na tela do YouTube, arroba Itatiaia Esporte. O Galo com Barba Domingues, de Everson, Natanael, Lianco. O Tressold marcou gol no último jogo. Hoje tá bom de marcar um golzinho de novo, hein, Tressold? Com o Renan Lodi fechando a zaga. Tomás Pérez, Maicon e Vitor Hugo. O Preciado, a grande novidade do Galo, com Bernard e Cassierra. Ô, Cassierra, ô centroavantão, bora desencantar, fazer um golzinho hoje. Seria bom, hein, Cassierra? Tô botando fé em você, Cassierra. Tô botando fé em você, meu centroavante. Bora, Galo. Bora, Galão da Massa. Pra cima deles, Galo. Atlético é o líder do campeonato, é o todo poderoso Palmeiras, mas ô Palmeira, hoje não, ô Verdão, hoje não, Verdão, hoje não, ô líder, hoje não, Palmeiras, eu sou muito mais o Galo. Quem tem informações do Palmeiras é o repórter Paulo Azeredo. Um abraço, muito boa noite. Paulinho, ó, avisa a turma do verde aí, hein? Avisa os palmeirenses aí. Hoje não, Azeredo. Hoje não, Palmeiras. Fala aí, Paulo Azeredo.
Um abraço pra você, Thiago Reis, seu nome e seu bairro, quem tá ligado com a gente aqui na Itatiaia. É a jornada esportiva mais ouvida, a mais tradicional de toda Minas Gerais, de todo o Brasil. Chegando com o Palmeiras, tá com moral, hein, Thiago? Liderando o campeonato, 44 pontos em 19 jogos. E detalhe, hein? Foi a melhor campanha da história do Palmeiras nos pontos corridos. Então vai com moral realmente após a vitória contra o Coxa Branca no meio de semana. O time do técnico Abel Ferreira, com boas notícias, o Giai, que era dúvida, foi liberado, vai pro jogo inclusive como titular, e também Felipe Anderson e Vitor Roque, jogadores que também faziam a transição no departamento físico do Palmeiras, estão à disposição no banco de reservas. Então, vamos com a escalação do Verdão aqui na Itatiaia.
Quando surge o verde imponente no gramado em que a luta o aguarda.
Carlos Miguel é o goleiro, tem a camisa número 1. Giai, lateral direito, tem a 4. Gustavo Gomes, paraguaio, capitão do time, tem a 15. Murilo é o quarto zagueiro com a 26. E Piquerez, lateral pela canhota, camisa 22. Meu campo tem Marlon Freitas com a 17. Martínez com a 32 e Andreas Pereira com a camisa número 8. Na frente, Maurício tem a 18, João Arias tem a camisa 11 e pela primeira vez ele joga contra o Atlético. Paulinho tem a camisa número 10, é o Palmeiras de Abel Ferreira, sempre em nome de KTO. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Seu nome e seu bairro.
É um timaço, Palmeiras, né? Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes e Murilo com Piquerez, Andrés Pereira, ô Marlon Freitas, Maurício voltando da Copa do Mundo, esteve também na Copa, ô Maurício pela seleção do Paraguai, Emiliano Martínez, João Arias e Paulinho. Ô Paulinho, nada de lei do ex hoje, hein, Paulinho? Não vem não, hein, Paulinho? Hoje não, Paulinho, hoje não, Palmeiras. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Já já vou trazer o Edu Panzi para fazer a sua análise e a expectativa da bola que rola, mas eu quero ouvir você também, torcida do Galo. Alô, torcida do Galo! Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Eu quero ouvir o torcedor com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Alô, massa atleticana! Bora lá, manda sua mensagem de áudio para mim. Me conta seu nome e seu bairro, de onde você tá acompanhando a Itatiaia. Manda o seu áudio no 99651-9657. Já já, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui o trabalho não para. Eu quero ouvir a galera. Anotou o WhatsApp do seu nome e seu bairro? Me conta aí de onde você nos acompanha. O que você está esperando do jogão? 99651-9657. 99651-9657. É só mensagem de áudio. 30, 40, 50 segundos no máximo, hein? Não é podcast, não, viu? É pra você mandar a sua mensagem que eu quero te ouvir. Com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, a Itatiaia sempre lado a lado com a galera. A Prefeitura de BH vai alargar todos os viadutos no novo anel. E a obra do primeiro viaduto da Via Expressa já começou. É trabalho da Prefeitura de BH, que não para. Itatiaia, Edu Panzi, a expectativa pro jogão. É uma baita montanha a ser escalada, é um baita time, é o líder do campeonato, mas ô Edu, tá cheio de exemplo aí, tá cheio de surpresa na rodada. Eu sou muito mais o Galo, eu boto fé no Galo pra surpreender e vencer o líder em São Paulo, por que não, hein? Edu Panzi, bom domingo, boa noite, é análise na Itatiaia, chega mais, Edu.
Alô, seu nome e seu bairro. Thiago Reis, grande abraço para você, aquele abraço sempre muito especial para quem se liga na mais tradicional jornada esportiva. E que saudade que eu tava de comentar jogo de campeonato brasileiro, Thiago. E eu volto logo num grande clássico, num jogaço, num Palmeiras e Atlético, jogo em São Paulo. É verdade, o Palmeiras tá desfalcado, mas você falou aí a escalação, o Paulo Azeredo trouxe a formação, o time montado pelo Abel. É um timaço do Palmeiras, né? Um baita elenco. Não à toa, o Palmeiras, ele é favorito em todas as competições em que disputa. Campeonato Brasileiro lidera já com uma boa vantagem. Copa Libertadores, classificado. Copa do Brasil, avançou também. É um Palmeiras muito forte, independentemente dos desfalques de quem vai a campo. Tem, por exemplo, no comando de ataque, o cara que foi o último artilheiro do Atlético em campeonatos brasileiros. O Paulinho. Tem John Arias, jogador de Copa do Mundo, colombiano, importantíssimo em conquistas recentes do Fluminense, por exemplo. Então é um time muito forte, recheado de jogadores de Copa do Mundo, de seleções, contra um Galo desfalcado também, com problemas, principalmente de última hora, o Coelho, que para mim hoje é o atacante que mais rende, que melhor entrega, com a bola e sem a bola, porque queiram ou não, gostem ou não, atacante do futebol moderno hoje também precisa marcar. Você que ainda não aceita que o 10 tem que marcar, que o 9 tem que marcar, eu te convido a assistir reprises da Copa do Mundo, jogos da Inglaterra, de Harry Kane, de Bellingham, jogos da Seleção Brasileira, de Vini Júnior, jogos da França, de Olise, de Dembélé, de Mbappé, jogos da campeã mundial Espanha, em que os atacantes, os meias, todos, sem exceção, voltam pelo menos ao meio de campo para marcar. E quando não precisam voltar, é porque estão pressionando a saída de bola do adversário. Então hoje é fundamental que o atacante, que o meio atacante também entregue sem a bola. E o cara que melhor faz isso no Atlético está ausente, que é o Coelho. Não adianta olhar apenas para os desfalques do Palmeiras. É fundamental olhar para os problemas que o Atlético tem. E o Barba traz como solução inicial um jogador de Copa do Mundo, Ângelo Preciado, jogador da seleção equatoriana, que para mim surpreendeu negativamente na Copa. Não apenas o Preciado, mas principalmente a seleção equatoriana, que fez um grande jogo contra a Alemanha, que foi o seu terceiro, e que o Preciado entrou também, jogou 26 minutos naquela ocasião, teve transmissão da Itatiaia, estive comentando esse jogo lá no MetLife Stadium, e foi uma grande vitória da seleção equatoriana. E eu acredito que o Preciado vá fazer essa função do Coelho, de um jogador, de um meia-direita, vamos dizer assim, quando voltar desse jogo sem a bola, que eu disse, para fechar uma primeira linha com cinco,
ou uma segunda linha de quatro defensores. Ele faz isso na seleção equatoriana e no seu início no Galo fez pouco, jogou mais como lateral. Hoje é a oportunidade que o Preciado tem de atuar como um ala ou um meia direita, quando tiver a bola como um ponta, retornando para defender como um lateral ou como um meia pelo lado direito. Vamos ver o que esse jogador pode entregar hoje, diante do Palmeiras. Preciado fez 4 jogos na Copa do Mundo, todos eles entrando durante as partidas. Não era um titular da seleção equatoriana, uma média de 28 minutos a cada jogo. O jogo que ele mais jogou foi justamente o último, da eliminação contra o México. Jogou 45 minutos naquela ocasião, na derrota do Equador, na eliminação 2-0 contra o México. O restante do Atlético sem mistério, com mais uma vez Pérez e Maicon como dupla de volantes. Maicon talvez um pouco mais pela esquerda, Pérez protegendo um pouco mais o lado direito do Atlético, tendo o Juan como zagueiro na direita e Lianco pela esquerda, o Lodi fazendo essa função de ala pelo lado esquerdo, atacando como um ponta, voltando para defender como um lateral. Bernard na dele, meia esquerda, também centralizando, e o Vitor Hugo um pouco mais centralizado, e a opção mais uma vez pelo Casierra como esse comandante de ataque e centroavante. Thiago, para mim é o que o Atlético tem de melhor nesse momento, a exceção talvez a escolha pelo Preciado. Muito tempo ele jogou a Copa, depois teve uma pausa para descanso, acredito até que esteja bem fisicamente, e o Barba apostando no Preciado para fazer essa função. Acho que não mexe no desenho tático, é o Atlético que a gente viu nos últimos jogos diante de um Palmeiras, eu repito, independentemente dos desfalques, muito forte. E atenção para esse detalhe, Thiago, uma vitória do Galo, ele salta da 13ª colocação para a 8ª, ele passa a sonhar com vaga para Libertadores. Uma derrota segue o Atlético na 13ª colocação. Ele não joga no meio de semana porque está adiado o jogo dele contra o Bragantino, que vai jogar a Sul-Americana, e ele pode ver a zona do rebaixamento se aproximar. Então é fundamental que o Galo pelo menos pontue em São Paulo. Os pontos que ele deixou escapar contra o Bahia em Belo Horizonte, que era um jogo mais acessível, é a vida, é o Campeonato Brasileiro. Se você deixa escapar pontos em casa, você precisa recuperá-los jogando fora de casa. E que o Atlético traga pelo menos ponto contra o Palmeiras, já consideraria um ótimo resultado. Thiago Reis.
Ah, eu tô contigo nessa. Bora, Galo. Chegar no empate aí, tem aquela bola marota no final do jogo. Casierra, bora, bora, centroavantão. Deixar um golzinho hoje em São Paulo. E você, torcedor do Galo, manda aí a sua mensagem. Tô esperando você no WhatsApp do Seu Nome e Seu Bairro, 99651-9657. Anotou? É mensagem de áudio, 99651-9657. Você também participa no pré-jogo da Itatiaia no YouTube. É o pré-jogo Itatiaia KTO. Você no YouTube, manda aí o seu nome, de onde você nos acompanha. O Paulo Peposo, é o Paulo Peposo Cury. Alô, Peposo, tá ligado na Itatiaia, torcedor do Galo, dizendo que vai dar Galo, 2-1, tá lá no Clube Libanês. Um abraço pra toda a rapaziada. O Peposo tá botando fé, 2-1 no Galo, é bom, hein, 2-1 é bom, viu, Peposo? Tô contigo nessa, eu boto fé. Ah, mas é o líder, ah, mas é o melhor elenco, quero nem saber, amigo, eu sou muito mais o Galo, eu sou muito mais o Galão da Massa. Então, Galão da Massa, pra cima deles, Galo! Sindicato com a cara do trabalhador. E a KTO, você já fez a sua pezinha no jogo? Baixa o aplicativo. É proibido, hein? Para menores de 18 anos, portarias PA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. O locutor que é barbante neles, Pedro Abílio. Quero a sua primeira palavra também, Abílio, no pré-jogo da Itatiaia KTO, meu amigo. Vamos falar desse Galo e Palmeiras. Qual é o ambiente que espera o Atlético aí em São Paulo? Como você descreve a Arena Palmeiras para a noite de hoje? Um abraço, barbante neles, Abílio. Fala comigo, Pedro.
Grande abraço para você, Thiago. Alô, audiência Itatiaia, aqui é a Arena Palmeiras. Temperatura de 18 graus. A bola rola para este jogo que traz muitas lembranças ao torcedor do Atlético. O ambiente aqui é o seguinte, Thiago, a torcida vai chegando. a turma fica naquela concentração lá do lado de fora até ali 10, 15 minutos antes do jogo, porque é um estádio diferente, é um estádio que tem muitas opções aqui do lado de fora, muito próximo, né, às ruas. E as torcidas são amigas, então elas sempre fazem aquela confraternização lá do lado de fora. Tá bem bonito, com as imagens que o Cláudio colocou pra gente e a turma da live trouxe no nosso YouTube, no pré-jogo da Itatiaia, dá pra gente perceber essa confraternização. Tem muita gente vivendo, né, a expectativa aqui em São Paulo de ver um Palmeiras mais completo. O Edu falava agora há pouco, né, sobre desfalques e etc. Mas o Galo precisa hoje se apegar ao que tem de boas lembranças, né? Jogando contra o Palmeiras, especialmente em São Paulo, tem tido muitas dificuldades nos últimos anos. Tem eliminações, mas tem também, além de uma vitória, atuações importantes. Um time que quase nunca vem aqui como favorito, mas que quase sempre consegue ter jogo com o Palmeiras. Porque ficou meio que engasgado, né? O Palmeiras na vida do atleticano, da atleticana nos últimos anos. Os jogadores costumavam vir aqui e subir um pouquinho o nível de competitividade. Eu não gosto muito disso no futebol, mas reconheço que aconteceu algumas vezes. O nível de concentração é diferente para enfrentar o time a ser batido no futebol brasileiro hoje. Tô vendo aqui à minha esquerda os jogadores do Galo se preparando. Longe de haver qualquer possibilidade de favoritismo hoje, de a gente ter otimismo de enfrentar um time que tem no banco de reservas jogadores como Felipe Anderson, como Vitor Roque. Eu ainda não estou nem falando de fase, né? Estou falando de jogadores que são caros, jogadores que têm qualidade técnica, algo que eu falei na terça-feira depois do empate com o Bahia. Vejo que falta muitas vezes, especialmente, Thiago, na hora de definir as jogadas. Mas é uma sensação de que esse nível de competição que o Galo sempre mostra diante do Palmeiras nos últimos anos vai se repetir aqui hoje. E a gente falou, né, na programação da Itatiaia, o empate talvez não fosse um mau resultado aqui hoje, não. O Galo está se aquecendo ali perto do palco onde a Xuxa fez o show dela ontem. Hoje o show tem que ser do Galo para sua massa aqui na Arena do Palmeiras, porque o Galo gosta de complicar grandes adversários também. Esquecer o que de ruim aconteceu na terça e tomara que tenha corrigido, especialmente a conclusão das jogadas para fazer gol, ou melhor, barbante neles hoje, Tiagão.
É, barbante neles, Abílio, tô botando fé, bora Galo, pra cima deles. Fala, Rezendão.
É, ele falou aí, a Xuxa é conhecida como, Tiago?
A rainha dos baixinhos.
E o Bernardo é baixinho, então hoje é o Bernardo que tem que brilhar aqui, Tiago Reis.
Eu fiquei pensando onde é que você ia chegar com essa história, viu?
É, porque a Xuxa deu show ontem aqui, né?
Você foi
hoje
no
show? É dia do Bernardo, pô.
Você foi no show da Xuxa, não?
Não, eu não fui, não. Mas diz que ela tava bem, viu? Eu vi aqui, diz que foi um bom show.
Foi legal. Quanto que é o ingresso pro show? Eu não sabia que a Xuxa ia fazer show até hoje, rapaz.
É, ela tá com uma turnê aí, né? De não sei quantos anos de carreira, Thiago.
É, eu era bem fã da Xuxa. Falar pra você, viu, Cláudio? Eu tinha uns 7, 8 anos, falasse da Xuxa perto de mim, eu até chorava, rapaz. Não podia falar mal da Xuxa perto de mim, viu? Era a rainha dos grandinhos também. Fica na sua, Rezendão. São 7:09. A Prefeitura de Belo Horizonte acaba de lançar o projeto Semáforos Inteligentes. Inteligência Artificial para melhorar o trânsito na capital. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. São 7:09. Já vou ouvir a galera, hein? Você já mandou o seu áudio? 99651-9657. 99651-9657. Lembrando que tem bola rolando no Campeonato Brasileiro da Série A. Grêmio e Fluminense, Bragantino e Curitiba, Flamengo e São Paulo. No primeiro tempo, 0-0. Na Série B do Brasil, Londrina vai empatando com o Novo Horizontino. 1-1. E o América tá em campo contra o Goiás. Hugo Sérgio, tempo e placar do América contra o Goiás.
Dá uma notícia boa aí do Coelho, Hugo.
Tá difícil, viu, Thiago? 39, primeiro tempo, duas bolas no travessão do Goiás. Juninho, ex-América, aos 29 desse primeiro tempo. E também o Rodrigo Soares. Bola explodiu no travessão. Pressão, domínio total do Goiás. 40 do primeiro tempo. No Indepa, 0 América, 0 Goiás, Thiago.
Ah, mas assim que é bom, porque quando o América dá pressão, 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 toma gol. Às vezes o filme muda hoje, né, Hugo? Às vezes o filme hoje, o América toma essa pressão e arruma um gol aí pra sair com a vitória no Independência. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o pré-jogo, KTO, para Palmeiras e Atlético na Arena Palmeiras em São Paulo. KTO, baixe o aplicativo proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/24. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Ô Cláudio Rezende, já que você falou da Xuxa, dá mais uma do Galo aí. Uma notícia do Galão da Massa. Fala aí, Rezendão.
Vamos lá, Thiago. Eu chamo atenção para quem tá acompanhando aqui o jogo no nosso rádio, no YouTube, para dar uma passada no itatiaiaesporte.com.br. O Henrique André, estávamos apurando agora à tarde, Thiago, porque na imprensa turca começou a surgir uma informação de que o Fred vai se despedir do Fenerbahçe no meio de semana e vem pro Galo. É uma notícia que começou a circular na Turquia agora à tarde. E aí, logicamente, a Itatiaia atrás dessa informação, porque o treinador dele deu uma entrevista esta última semana dizendo que não abre mão do Fred. Agora, o Fenerbahçe está com problema de número de estrangeiros. Estão chegando alguns jogadores, inclusive o Rafael Leão, que está aqui no Brasil, acompanhou o Neymar ontem na Vila Belmiro. Rafael Leão, jogador da seleção portuguesa, que está indo para o Fenerbahçe. Então, o número de estrangeiros, o bicho está pegando lá. E o que que acontece? A apuração da Itatiaia, em resumo, Thiago. O Atlético segue com esperança, mas internamente a situação é tratada como complicada. O clube prefere manter pés no chão para não gerar expectativa. A gente sabe, o nome do Fred é um nome que o torcedor do Galo quer muito ver de volta ao futebol brasileiro. E no Atlético ele é torcedor declarado do Galo, mineiro de Belo Horizonte, e tem contrato com o Fenerbahçe. E essa informação de que ele estaria saindo no meio de semana, as partes negam, inclusive em contato com o staff do jogador, que está por lá, o empresário dele, tentando esta liberação. Agora, o desejo de empresário e do Fred pode pesar, Thiago. Vamos continuar acompanhando esta notícia, essa possibilidade do Fred ainda nesta janela retornar ao Brasil para jogar no Galo. Tá tudo lá no itatiaiaesporte.com.br, informando BH, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para.
Não é uma situação fácil. O Fred foi titular, jogou pela Liga dos Campeões, a qualificação, né, para a Liga dos Campeões. Ele teve a segunda melhor nota do jogo. Fenerbahçe venceu o Górnik Zabrze da Polônia, o jogo lá na Turquia. Fenerbahçe venceu por 1-0, gol do Talisca, ex-Bahia, foi o melhor em campo. O Fred teve a segunda melhor nota do time do Fenerbahçe. O Talisca 8.2, o Fred na nota 7.5. Esse jogo na última terça-feira, quando o Fenerbahçe segue lutando, né, na Liga dos Campeões para se qualificar. Vai começar a temporada também no Campeonato Turco. Ainda no outro fim de semana, o Fenerbahçe vai estrear contra o Glenn Lekebler lá na Turquia. Thiago, então, o Fred foi titular absoluto no Campeonato Turco. Ô, quem, Thiago, chamou?
Diga. Eu chamei primeiro para você repetir o nome do time, por favor.
É, que time é esse aí, Thiago?
É o Glenn Lekebler da Turquia.
Agora
o time
eu consegui anotar. Lá. Obrigado. E segundo, para falar sobre o Fred, que muita gente trata o Fred ali como volante, né? O Fred no Fenerbahçe tem jogado como meia, né?
Meia.
Ele tem jogado como meia, mais avançado, jogando no campo ofensivo, com ótimos números, passe para gol, pisando a área, marcando gols. É o tipo da contratação, Thiago, que a gente não trata como aposta, né? É aquela contratação que, se realmente ela se concretiza, é o jogador que chega para vestir a camisa, ser titular, para acrescentar entre os 11 iniciais e para ser a referência do Atlético. Esse aí é feijão sem bicho. Se não der certo, culpa ou culpa entre aspas, né? Absolutamente do atleta. porque é o tipo da contratação certeira. Se o Atlético conseguir, realmente é um ganho absurdo, uma subida de nível em termos de mercado, de contratação e de time principal. Ele faria, por exemplo, o que o Vitor Hugo faz hoje, jogar ali à frente dos dois volantes. Hoje, contra o Palmeiras, por exemplo, Pérez e Maicon. O Fred jogaria à frente desses jogadores. Se o Atlético joga com um volante, o Fred também estaria à frente com mais um jogador ao lado dele. Joga pela esquerda, joga pela direita. Esse último jogo foi mais meia esquerda do que centralizado. Então é um cara que, no futebol brasileiro, é muito, mas muito acima da média. Tomara que o Galo tenha sucesso aí nessa empreitada, mas o clube já deixou claro, segundo o Cláudio Rezende aí, que é uma situação muito difícil, né? A realidade do Atlético hoje é essa, é com o Vitor Hugo, é com o Preciado pela direita. Até sobre essa escolha, rapidamente, Thiago, pelo Preciado do Barba, você poderia ter, você tem no banco, né, Dudu e Minda, mas preferencialmente esses jogadores jogam mais pelo lado esquerdo, né? O Minda até faz as duas, mas o Dudu prefere jogar pelo esquerdo, o Bernard se encaixou mais do lado esquerdo, e o Preciado é o cara dessa função na seleção equatoriana, vinha fazendo essa função também no futebol europeu. Cara, ele tá aí. Preciso usar, que ele tenha minutos, que ele tenha sequência. É claro que quando o Coelho voltar, ele é o dono da posição, dessa função, mas eu entendo a escolha do Barba, sim, pelo Preciado. O cara precisa entregar, né, Thiago? É jogador de seleção, jogador que chegou com um cartaz maior do que tem demonstrado. Ele se encaixa, claro, que num nível muito inferior ao Fred, mas se encaixa nesse estilo, do cara que vem e que, se não der certo, a culpa é única e exclusiva do atleta, não é do clube. Então, que o Preciado, ele comece nessa volta de futebol brasileiro depois da Copa do Mundo, que finalmente ele estreie, e que seja hoje, diante do Palmeiras.
E deixar muito claro, né, Edu, que não é um negócio fácil, porque você alimenta uma esperança no torcedor de ter o Fred, e aí a realidade é outra. Então, eu tô vendo aqui o Fred titular absoluto do Fenerbahçe. O treinador acaba de dizer que não vai querer liberá-lo. E aí, às vezes, você vai alimentando essa esperança, e aí você joga na diretoria do Atlético, você joga na comissão técnica do Atlético uma esperança e uma culpa injusta. É um negócio muito difícil, muito pouco provável, sabendo que o Fred ainda tem um ano de contrato por lá, que ganha mais de 2 milhões de reais, que é muito querido pelo torcedor do Fenerbahçe. Então, você joga uma responsabilidade quando isso começa, quando isso volta a pipocar, muito grande, eu pelo menos entendo assim, pra cima da diretoria, pra cima do departamento de futebol do Atlético, quando é de fato uma negociação muito complicada. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Gente, confiança é a chave pra ser um jogador campeão, e quem joga na KTO sabe que tem a confiança na palma da mão. Só a KTO oferece uma plataforma segura e fácil de usar, com tudo que você precisa para entrar no clima da Copa. Palpite do seu jeito é no clima da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana. Monte sua aposta e, se precisar, tem atendimento humano 24 horas para te auxiliar. Pode apostar. Baixe o aplicativo da KTO, jogue também no Brasileirão com muito mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, portaria 23/24, Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. A Itatiaia está sempre lado a lado com o torcedor, também de forma virtual. Bora ouvir a galera, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. As obras não param, Belo Horizonte, hein? Em apenas 30 dias, a Prefeitura de BH entregou 3 novos centros de saúde: Jardim Felicidade, Parque Centenário e Minas Caixa. Mais de 39 mil pessoas beneficiadas em BH. O trabalho não para, é hora de ouvir a massa do Galo sempre. Jogando pra cima, galera! Prefeitura de Belo Horizonte, é hora de ouvir o torcedor do Galo. A bola rola já já, são 7:19, fala comigo, seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago Reis, aqui é o Davi, da cidade de Carandaí, certo? Galo de coração. Pra mim hoje é 2-1 para o Atlético, um gol do Cassier e do Bernard. Um abraço pra vocês da Itatiaia, sou ouvinte assíduo de vocês. Tudo de bom, boa noite.
Ô,
Davi, muito obrigado, um abração pra você aí, Carandaí, passei hoje aí, vindo de Cipotânia, né, Barbacena, Carandaí, ali Lafayette, Congonha, 0:40, alô Carandaí, alô Davi, abração, muito obrigado pela audiência, 2-1, Galo é bom, hein, Davi, 2-1 pro Galo, seria bom demais, tamo ouvindo a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago Reis, meu nome é Guilherme Félix, de São José do Goiabal. Hoje é 2-1 pro Atlético, um gol de Lianco e um gol do Dudu, leiloês.
Um abraço, alô Goiabal, terra do doutor, doutor Mário Grosso, grande doutor Mário, figura muito querida aqui do Hospital Mário Pena, grande Thiago. Ouvinte da Itatiaia, diga!
Pênalti para o Goiás, depois de muita confusão, no último lance do fechamento do primeiro tempo, pênalti marcado, houve uma falta na jogada, depois na sequência, uma falta na grande área e o árbitro Braulio da Silva foi pro VAR, pênalti marcado e ex-jogador do Cruzeiro, Felipe Machado, já chama a responsabilidade, vai pra cobrança, já do penal, estamos com o segundo 50 do primeiro tempo, pênalti para o Goiás e segue a bronca do Coelhão aí, Thiago.
Goleiro Gustavo vai defender. O Gustavo, goleiro do América, vai defender. Hugo, o goleiro Gustavo vai defender esse pênalti. Narra aí, Hugo, pênalti que o goleiro do América vai defender, fila da mãe.
Na torcida por ele, Gustavo no centro do gol, pênalti a favor do Goiás, ajeitando Felipe Machado com 51 no primeiro tempo, tem a chance de chegar e defender e mudar a história do América no segundo tempo. O América não viu a bola no primeiro tempo e muda agora o batedor em Lucas Lima, em Santos, camisa 10 para a cobrança, segue a reclamação, a pressão do Elizari, muita confusão por ali, Gabriel Barros também, para cima do árbitro Braulio da Silva, e já a cobrança com 51, muita confusão. Confusão no fechamento do primeiro tempo no Indepa, Lucas Lima, camisa 10 do Goiás, ajeita para cobrança, é para pegar Gustavão no centro do gol, pênalti a favor do Goiás. Vai para a cobrança, distância curta para a bola, se posiciona no centro do gol. O paredão do América vem para a batida, defesa dele, defesaça do Gustavo. Voltou, pegou na pressão de novo, voltou a sobra, fugiu na batida. Rodrigo fica no bloqueio, ele pega o penal, sensacional, paredão duro de concreto. Você cantou a pedra, Tiagão, brilha, faz a defesa, evita o gol do Goiás. Com 52 do primeiro tempo, foi pro lado esquerdo, Gustavo, e fez a defesa e segue a confusão, vamos ver, só falta ele chamar o VAR e mandar voltar a cobrança, hein? Pela muita Deus. Confusão no jogo de hoje, mas a defesa no paredão, Gustavo aí, Thiago.
Ah, eu te avisei, não vai voltar não, hein? Tô de olho aqui, viu, VAR, obras seguem avançando, gente, nas UPAs Oeste, Vila Nova, Barreira e Nordeste, para melhorar o atendimento à população de BH, trabalho da prefeitura que não para, a bola vai rolar já, Série A do Brasil, é o Palmeiras contra o Atlético, eu sou muito mais o Galo, hein? Tô botando o pé no galão da massa, bora lá, seu nome e seu bairro.
Olá, Thiago Serrote Reis e Edu Panzi. Aqui é Paulo Roberto Campo Moro Moreira do bairro Buritis. Hoje o Atlético vai ganhar do Palmeiras de 2-1. Um grande abraço e até mais. Fredo Abílio, vamos lá.
Um abraço, valeu, André Vieira tá feliz da vida. Não vai mandar voltar esse pênalti não, Hugo.
Passa a régua e fecha a conta, tudo ok, brilha Gustavo, pega o pênalti, encerra o primeiro tempo, Braulio da Silva, 0-0, ninguém é de ninguém, Thiago.
Valeu, e obrigado ao torcedor. Vamos fechar com mais um torcedor, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Tamo registrando, como eu falei, rapaz. E ó, Coelhão vai fazer um gol no segundo tempo, a América vai ganhar esse jogo de 1-0, hein? Coelhão vai ganhar hoje no Independência 1-0. O Galo vai ganhar lá em São Paulo também, pra fechar o Domingão feliz da vida. Fala comigo, seu nome e seu bairro.
Boa noite, o Galo vai ganhar hoje 3-0 do Palmeiras.
Atlético Mineiro. Fala, Thiago Reis. Thiago Reis, a missão é dura, mas eu acredito, Thiago. Aqui é o Mar Amaral, Thiago. Dionísio, Minas, atleticano roxo, seu Thiago. Que eu acredito, hein? Tá na hora do Galo começar a ganhar aí de um time grande pra dar uma injeção de ânimo nesse grupo, Thiago. O grupo é bom, mas não tá rendendo. O pessoal perde gol demais. Bernard perdeu gol. Cacierra perdeu gol. E hoje não, Thiago. Hoje eles vão fazer, hein? Guardou tudo pro Palmeiras, hein? E nada de lei do ex pra Paulinho, hein? Esquece disso, Paulinho. Fica quietinho no seu canto aí, Paulinho. Um abraço. 2-1 Galo, hein? No sufoco sofrido como sempre.
Um abraço, Amaral. Alô, Dionísio. Um abraço. Obrigado, viu? É Minas Gerais inteira que se liga na Itatiaia ao final do jogo. Tomara, né? Com a grande vitória do Galo. Com uma vitória do Galão da Massa, eu vou ouvir o torcedor. Com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Transporte público durante a madrugada. Tem um madrugão, gente. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. O WhatsApp do seu nome e seu bairro é o 99651-9657. Ao final do jogo eu volto para ouvir a galera. Cláudio Rezende, faltando 5 minutos para a bola rolar. Bora recapitular a escalação do Atlético, a escalação do Galo, para vencer, para surpreender, para derrubar o líder em São Paulo. Bora Galo da Massa. Fala aí, Cláudio.
Galo no campo de jogo, o hino nacional brasileiro sendo executado por aqui. Everson, Natanael, Lianco, Juan e Renan Lodi, Tomás Pérez, Maicon e Vitor Hugo. Preciado é a novidade. Bernard e Cassierra é o Galão da Massa pra cantar alto aqui na Arena Palmeiras.
Ô Palmeiras, também sendo escalado mais uma vez. Pra você que se liga na Itatiaia, hein? Aqui o gol sai primeiro. Aqui o gol sai muito antes, mas